calamidade anunciada pelo Governo da República a partir do dia 1 de dezembro, dada a propagação do vírus em território continental, pergunto-lhe se a nível regional há a convicção de alguma extensão destas medidas à região.
Conforme temos afirmado, na região a situação é completamente distinta daquela que é no resto do território nacional, continental e também na Madeira, e por isso não se justifica que se repliquem nos Açores essas medidas. No entanto, o Conselho de Governo vai reunir na próxima semana e, como tenho dito nas últimas semanas, é possível que haja algum alargamento ao nível dos espaços com uso de máscara e ao nível de alguns espaços onde seja necessário proceder a rastreio. Isto é um alargamento também de rastreios. Entendemos que neste momento, tendo em conta a situação epidemiológica na região, não se justifica medidas mais rigorosas. Como sempre afirmamos, apenas se justificam essas medidas quando estão em causa, de uma forma mais severa, a saúde das pessoas e as suas vidas. Desde o início de outubro, 6 ou 7 de outubro, que não existem mais de 10 internados nos Açores. Desde o início de outubro, que não existe mais de um caso em cuidados intensivos. Temos tido, ainda agora temos 3 casos, ontem tivemos 8 casos, hoje temos cerca de 22 casos. O que quer dizer que a situação não justifica uma ampliação de quaisquer medidas restritivas. De qualquer forma, estamos atentos, estamos a acompanhar a situação e no Conselho de Governo da próxima semana poderá haver alguma adequação, sobretudo tendo em conta que a época de Natal e de passagem de ano é propícia a maiores ajuntamentos, a maior circulação de pessoas e também, estando no inverno, tem de haver algum cuidado, mas numa perspectiva meramente preventiva, uma vez que a situação epidemiológica não justifica outras medidas.
Mas não temo que o exemplo do ano passado, em que o Natal e o Ano Novo trouxe um boom de aumento do número de casos, pelo facto de não se ter tomado as devidas medidas preventivas, não temo que isso possa vir a acontecer?
Seria absolutamente anormal e imprevisível, porque o ano passado não tínhamos a proteção que é assegurada pela vacinação. Se nos Açores já foram inoculadas mais 370 mil doses de vacina, juntando as primeiras e segundas doses, e também doses de reforço, se o fizermos com o sucesso que estamos a ter, com o número de internados, como referi, de que há mais de um mês não temos mais de 10 internados, há mais de um mês que não temos mais de uma pessoa em cuidados intensivos, a situação é completamente distinta do ano passado, onde não havia esta proteção. A proteção assegurada pela vacina é que garante que não é necessário acrescentar outro tipo de medidas restritivas de atividades, de contactos, de circulação. Havendo, no entanto, aqui algum tipo de proteção que poderá ser determinado na próxima semana em Conselho de Governo.
A nível do continente, há medidas muito duras ao nível do que diz respeito à aviação civil. No fundo, todos os voos que chegam, inclusive há sanções previstas para as companhias aéreas. Como é que está a situação dos testes para quem viaja do exterior da região para a região e ao nível interilhas? O que é que os passageiros apresentam neste momento? O que é que terão de apresentar se houver alguma alteração ao nível destas medidas?
A medida que foi anunciada pelo Governo da República tem a ver com voos do estrangeiro para o território nacional. Ainda hoje confirmei com a Sra. Ministra da Saúde que esta medida é exclusivamente, como no nosso entender não podia deixar de ser, para voos do estrangeiro. Os voos entre qualquer parte do território nacional com outra parte do território nacional não são objeto destas medidas. Relativamente aos voos para a região autónoma dos Açores, mantém-se aquilo que está em vigor, em que com a apresentação do certificado verde digital de vacinação, de testagem ou de recuperação, não é necessário outro qualquer teste. Quem não tiver nenhuma destas situações, faz um teste à chegada.
Mantém-se interilhas,
não há nenhuma alteração. Considerando exatamente estes números, a nossa avaliação, como sempre foi, tem a ver com o que se passa em cada momento e em cada local. E neste momento, pela avaliação que fazemos, e sobretudo por aquilo que vai para além da incidência de casos, que são os internamentos e os óbitos, não justifica outras medidas.
Mas, secretário, já há alguma decisão sobre a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos?
Neste momento estamos a avaliar essa situação, sendo certo que o nosso entendimento é proteger os mais vulneráveis sempre em primeiro lugar. Enquanto não concluirmos a vacinação dos mais vulneráveis, nomeadamente os cidadãos com mais de 65 anos e alguns que têm um conjunto de patologias que, por prescrição médica, exigem essa vacinação, entendemos que não devemos desfocar a nossa atenção. A nossa atenção aqui é investir todos os recursos da região em proteger os mais vulneráveis. Está demonstrado que, por aquilo que é o conhecimento científico público neste momento, que as crianças não correm riscos significativos pelo facto de serem infectadas pelo Covid. O que a sua vacinação poderá proteger é o contágio de outras pessoas. Uma vez que eles são um veículo forte de contágio, é proteger outros. Por isso, a nossa perspectiva é ocuparmos todos os nossos recursos em proteger os mais vulneráveis, que são os idosos com mais de 65 anos, e estamos a contar, no final deste ano, princípio do próximo, alcançarmos esta vacinação de uma forma mais ou menos genérica. A partir daí, consoante também o avanço da ciência, iremos decidir o que fazemos com as crianças mais jovens.
Mas normalmente até à data, o Governo Regional tem seguido as orientações no que diz respeito à vacinação e ao plano de vacinação Covid, as orientações que vêm da DGS e da Agência Europeia de Medicamento. Porque a esta altura, esta dúvida, esta reticência?
Não é verdade. Não temos seguido as medidas nacionais. Desde logo, desde o início deste processo, tomámos medidas diferentes das nacionais. Quando a nível nacional decidiram vacinar ao mesmo tempo um conjunto de profissionais, um conjunto de atividades, nos Açores priorizámos apenas e só os idosos dos lares e os institucionalizados. Esta foi uma medida distinta do que aconteceu no resto do território. E porquê? Porque entendemos que, exatamente com o mesmo princípio que estamos a defender agora, proteger os mais vulneráveis. E exatamente por essa razão, foi um dos fatores determinantes para o sucesso de combate à pandemia nos Açores. Porque nos Açores fizemos o contrário do que aconteceu a nível nacional, vacinando prioritariamente e em força todos os idosos para evitar que aqueles que sejam mais vulneráveis pudessem sofrer da doença de uma forma mais intensa, que chegasse a afetar as suas vidas. Por isso, esta diferença de ação relativamente ao que acontece no resto do território vem desde o processo. Em muitos casos acompanhamos aquilo que são as orientações nacionais, mas nessas questões mais significativas e quando está em causa a necessidade de proteger os mais vulneráveis, foi sempre esse nosso caminho, desde o primeiro dia, e é isso que mantemos.
Mas a região, não há dados na região que digam que, por exemplo, as crianças neste momento são focos de contaminação?
Sim. Sentimos, para a avaliação que vamos fazendo diariamente, sentimos que há uma parte da população que tem sido mais afetada em termos relativos, que são exatamente os mais jovens. O que quer dizer que há aqui alguma contaminação nos mais jovens, mas sem afetar de uma forma significativa as suas vidas e a sua saúde. Temos, de facto, infelizmente, os nossos serviços de urgência na região a ser muito ocupados por um conjunto de outros vírus respiratórios deste tempo que não são Covid. Da mesma forma como há uma intensa carga reproduzida em termos hospitalares de vírus respiratórios, também existe com o Covid. O que a nossa avaliação determina é que, não havendo medidas específicas para outros vírus respiratórios, em termos de restrição de atividades, o mesmo não se justifica para o Covid, a não ser que se verifique um surto tão intenso que ponha em causa, de uma forma significativa, a saúde e a vida das pessoas.
Ou seja, o Sr. Secretário está a querer dizer que não está excluída a hipótese de vacinar as crianças com menos de 12 anos, há um compasso de espera, é isso?
Estamos a priorizar a proteção dos mais vulneráveis. Seria muito bonito dizermos, vamos também vacinar as crianças, mas isso não seria sequer correto em termos daquilo que é a nossa perspectiva de intervenção no combate à pandemia, mas nem sequer viável no imediato. Podia estar a dizer isso, mas isso não se ia fazer, porque a nossa prioridade é vacinar os mais velhos, aqueles que têm patologias, os que são mais vulneráveis. Quando terminarmos, reavaliamos a situação e, havendo, e é certo que a vacinação é livre, no caso dos mais jovens é uma decisão também dos pais, tudo isso será avaliado. Mas neste momento, colocar em cima da mesa a questão de vacinar as crianças não é adequado, tendo em conta que estamos a vacinar os mais vulneráveis. A questão é, por isso, simplesmente esta.
E quanto a ter todos os idosos, todas as pessoas com mais de 65 anos vacinadas com a terceira dose até janeiro?
Estamos a fazer esforço. Como já referi, tem existido algumas recusas desse nível. Temos cerca de um terço desta população vacinada. Não está a correr com a velocidade que desejávamos e que estamos preparados para vacinar, mas o que pretendíamos é que, até o início do próximo ano, esta população esteja genericamente vacinada.
Porquê que não está a correr com a velocidade que queriam, por recusas?
Sim, algumas recusas. Há pessoas que se sentem que com duas doses estão protegidos, que não é necessário mais uma vacina, mas estamos a vacinar. Como digo, no total já foram inoculadas nos Açores mais de 371 mil doses de vacinas, quer dizer que é uma adesão significativa. E é derivada esta adesão significativa que conseguimos a proteção da população, que torna desnecessário estar a restringir mais a atividade das pessoas, a circulação das pessoas, o convívio das pessoas, se bem que na próxima semana no Conselho de Governo poderemos tomar algumas medidas que adequem ao período mais intenso de convívio, que é o Natal, exatamente para proteger nos convívios algum tipo de medidas, nomeadamente do uso de máscara e de rastreios, de exigência de testes.
Esse é um assunto que não tem a ver diretamente com a Covid-19, também tem a ver com outro titular da pasta, que é... Não, tem a ver com a questão dos clubes da marca Açores, da atribuição do apoio, que está suspenso devido à previdência cautelar apresentada pelo operário. Pergunto-lhe, como secretário do Desporto, se o Governo está a equacionar, a alterar os critérios para não prejudicar os clubes, até porque muitos deles têm compromissos com a banca e estão a arrastar situações delicadas ao nível da gestão dos próprios clubes.
Esta é uma matéria, como disse, é da tutela de um colega de governo. Aquilo que tem a ver com o desporto é da responsabilidade desta tutela e assumimos e respondemos às questões que nos são colocadas. A questão da palavra Açores é um apoio de promoção turística que tem a ver com o turismo, com critérios que estão na pendência desta tutela e o seu secretário da tutela, obviamente, terá a oportunidade de esclarecer todas as matérias, sendo certo que o Governo já foi notificado para responder a esta presença cautelar e responderá de acordo com aquilo que são os princípios que nortearam essa decisão.
Será que os clubes ainda terão a possibilidade, até ao final do ano, ver esta situação ultrapassada? Em termos de prazos?
Para além de ser uma questão que em termos de tutela é de outra tutela, depende de uma outra entidade, que são os tribunais, e isso aí não depende de nós, não podemos sequer fazer qualquer previsão.
Espera, as aulas nos Açores não vão, o calendário escolar nos Açores não vai ter qualquer alteração?
Para já, o calendário escolar dos Açores mantém-se.
E nenhuma daquelas medidas que foi anunciada hoje,
para já,
ontem, será aplicada?
Como digo, para já, exatamente nesse pressuposto. Nos Açores atuamos sempre no tempo e no espaço, consoante a realidade. Estarmos a prever com mais de um mês de antecedência qualquer medida seria, na nossa perspectiva, tendo em conta a nossa dimensão e aquilo que tem sido o acompanhamento da pandemia, extemporâneo e com duvidosa eficácia. Temos é que ver, quando chegarmos à altura, conforme estamos a fazer. Já houve turmas que foram, ficaram sem aulas, escolas que foram encerradas, de acordo com a evolução da avaliação epidemiológica e, sobretudo, com o impacto que tudo isto tem na vida e na saúde das pessoas.
Neste momento, quantas turmas estão a...
Não sei o número correto, mas houve... A pandemia tem, desde o início, evoluído por surtos e pequenos surtos. Aconteceu... As pessoas é que, quando lhes toca, lidam com isso com algum tipo de emoção e sem critérios epidemiológicos de saúde pública. Aconteceu ainda agora em São Jorge o surto que preocupou a população. Foi feita uma avaliação através da Autoridade de Saúde Pública Regional e Local, que acompanhou, foram feitos muitos testes. Ainda hoje foram feitos mais de 1000 testes nos Açores. Ainda ontem cerca de 800 testes. Estamos a realizar muitos e muitos testes. E para os muitos testes que estamos a realizar, temos poucos casos positivos. E foi assim em São Jorge, foi assim na Graciosa, em que estamos a acompanhar através da Autoridade de Saúde Regional e Local, com acompanhamento de todos os casos, de todos os contactos, de todas as possíveis situações de risco e, nessa medida, com este acompanhamento, controlamos a evolução da pandemia.
Sr. Secretário, deixe-me só fazer aqui uma parte. 20 turmas é o que era determinado há dois dias atrás, ou que era identificado há dois dias atrás, em 18 escolas. Houve um aumento desde essa
organização? Não houve aumento. É como se virem pelos casos que temos identificado, estava uma diminuição de casos. Houve aqui uns dias, houve um número significativo de incidência. Nos últimos dias, ontem foi 8, hoje são 22, e não são casos que justifiquem qualquer tipo de decisão no nível de encerramento de estabelecimentos, nomeadamente ensino.
E mantém-se em três ilhas apenas?
Sim.
Os estabelecimentos de ensino com casos Covid nas escolas?
Sim, sim, sim.
Mantém-se em três ilhas?
Neste momento não há, de que chegue ao nosso conhecimento, não há nenhuma outra situação que justifique a intervenção.
Falamos sobre os casos, a situação da SIDA, não sei se tem números...
Não tenho os números da SIDA, o Diretor Regional da Saúde é que traz os números.
Ok. Fica com um dezembro, que é a data.
O dezembro?
O dezembro é a data do Dia Mundial
da SIDA,
combate ao HIV. Okay.